Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype. Eu falei baixinho no começo porque tá na moda ASMR e porque são 10 da meia-noite, então não pode gritar aqui no prédio, senão vão brigar comigo. Mas é isso aí, eu sou o Café Pinheiro e esse é o seu Eita Podcast, o podcast contra o hype. E hoje a gente não tem o homem do povo, Gustavo Ferreira, porque ele se mudou. Gustavo, pra quem não sabe, repórter da TV Liberal, aí da Globo de Belém do Pará. Ele está cada vez mais rico e vai morar numa cobertura agora na beira do rio, aí em Belém. Gustavo está milionário e se mudou hoje, por isso que ele não pode gravar. Mas temos aqui duas pessoas que estão à altura de Gustavo Ferreira. Eu digo, estão acima de Gustavo Ferreira porque eles são dois e eles são pessoas estudiosas. O primeiro já é o nosso conhecido aqui que veio participar do Eita na Quarentena sobre periferia e tudo mais. Joelmir Vasconcelos, o Joey. Atenção, casadas. Joey está solteiro. Joey, mais uma vez, bem-vindo ao Eita Podcast.
Ohayou gozaimasu. Muito prazer, café. É sempre um imenso prazer voltar a esse podcast aqui. Agora com a companhia do Matheus, a gente vai
Calma,
falar de
presente.
vários assuntos
Calma, não
interessantes.
falou do Matheus ainda. Calma,
Não precisa
calma.
nem me apresentar direito. Então a galera já me conhece. A gente vai falar muita besteira hoje, então se preparem.
É isso, muito obrigado, Joey, pela apresentação. Já estragou dizendo que o Matheus está aí, mas eu vou apresentar este belo jovem aí que tem 1,79 m de altura, 81 quilos, e segundo ele é o peso ideal dele. Matheus Castelo Branco, Matheus Dias, Matheus, seja bem-vindo ao Eita e se apresente para quem não conhece você ainda.
Fale, todo mundo. Prazer, eu sou o Matheus. Interrompido a minha apresentação agora pelo Joelmi.
Essa voz. Eu me empolguei, eu gosto desse cara, eu gosto de estar em ambiente com esse cara. Eu gosto de apresentar ele para meus colegas, enfim, vai.
Matheus, o cara te cortou aí, mas tu pode voltar a falar de novo quem é Matheus.
Sou historiador, atualmente estudante de economia na UFPA. Tenho peso ideal, diferente, diferente do Joelmi.
e de mim também, tô um pouco acima aí, mas é foda.
Vou denunciar vocês.
Então,
E também sou fundador do fã-clube do Negão da BL,
que
aqui em Belém do
isso, calma.
Pará.
Que
Se quiser
isso?
entrar em contato.
Calma, 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 um passo de cada vez. Sim, eu trouxe o Joey, que é filósofo, e trouxe o Matheus, que é historiador, por quê? Porque eles são especialistas em debater. E o tema de hoje do nosso podcast é debates. Então vamos começar aqui a debater os nossos debates aqui, porque a gente gosta de debater. Hoje, se a gente entrar agora no Twitter, vai ter alguém discutindo alguma coisa. Ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Então, Joey, você que é um filósofo, Joey, por que que as pessoas gostam tanto, mas tanto de discutir e debater na internet hoje em dia?
Cara, essa questão do debate, da discussão, vamos lá, momento filosófico. É assim, desde que o homem se entende como homem, ele gosta de entrar em contradições, em conflitos. Com o surgimento da oratória, isso aí se intensificou. Então, na Grécia, a gente aprende lá no ensino médio, né? Enfim, os cidadãos gregos debatiam nas ágoras, discutiam ideias sobre a cidade. Depois que surgiu a filosofia, discutiam assuntos filosóficos. Então, isso meio que está impregnado, né? Na natureza humana de entrar em discussões, debater ideias, chegar a conclusões, ou às vezes nem chegar a conclusões, só, enfim, brigar por brigar mesmo. E na internet isso não seria diferente, né? Um espaço aberto, um espaço onde a gente pode falar o que quiser, com quem quiser, a gente pode conhecer pessoas novas e já trocar ideias, discutir assuntos. Então a gente sempre vai estar discutindo. Principalmente num ambiente virtual, que assim, a gente não tá cara a cara, né? Então isso meio que propicia com que as mesmas ideias controversas ganhem força e assim, às vezes chocam pessoas e promovem outras questões como cancelamentos, que a gente vai falar depois, né? Mas
Sim.
enfim. Mas assim, é do homem esse papo de discutir, de tentar debater, de tentar se impor através das suas ideias, né? Não é natural, que não seria nada diferente num ambiente como o virtual, né?
Com certeza. Matheus, agora tu que todo dia também, cara, tá lá no Twitter discutindo, falando alguma coisa nova, tu com o teu conhecimento, por que que tu acredita que esse debate está cada vez mais acalorado? Porque, cara, todo dia a gente vê alguma coisa ali A gente já discutiu, nesse programa de hoje, vamos discutir muitas coisas. Entre elas, Pinto do Thiago York, vamos discutir Negão da BL e outras coisas. Matheus, por que as pessoas, tipo, assim, cara, eu não entendo, por exemplo, de ciência. Na questão do Átila, por exemplo, de coronavírus. Não tem por que discutir coronavírus. Agora as pessoas sentem uma necessidade de ir lá falar sobre coisas que elas não entendem.
Cara, os debates hoje em dia estão cada vez mais acalorados, já puxando o Sérgio para minha área, devido ao reflexo dos tempos, né? Nós vivemos um tempo que exige que se paute muita coisa, que se converse sobre muita coisa. Muita coisa que devia ser conversada há muito tempo atrás foi sendo arrastada com a barriga, e hoje está sendo debatido tudo ao mesmo tempo. E a gente acaba, dentro das redes sociais, observando um caos completo de pessoas que guardam sentimentos, que guardam necessidade de expor suas objeções, suas contradições, suas positividades, daquilo que concorda, daquilo que discorda, tudo ao mesmo tempo. E a rede social, sobretudo o Twitter, por exemplo, a fonte de comunicação, as informações chegam muito rápido, então a gente acaba ficando perdido nisso tudo. É difícil de acompanhar, mas até que eu acho interessante que as pessoas estejam conversando muito, sabe?
Mas eu acho que não é conversar, eu acho que elas estão tipo... Esse podcast aqui ia ser o Gustavo e eu, por quê? É, rolou aquele lá que você sabe muito bem, com um restaurante que tem um nome em inglês.
Ah, tá.
What? E aí, o que aconteceu? O Gustavo foi falar um negócio lá. Não vamos julgar se certo ou se errado. Ele foi falar um negócio na internet e, mano, chegou um cara arregaçando o Gustavo. Mandando ele calar a boca, falando um bocado de coisa. E o Gustavo, tipo, caralho, não fiz nada. Eu só falei o negócio aqui. Tipo, então, assim, as pessoas também, elas não estão vindo mais, tipo, às vezes, conversar. Elas vêm pra lacrar, elas vêm pra arregaçar. A gente já falou de lacre aqui, a gente falou de cancelamento no podcast já. Mas os caras vêm, cara, pra te derrubar, pra te humilhar e pra irritar. Os caras querem hoje, o jovem debate na internet hoje, pra ganhar like.
É, Cafa, e tem esse lance também de que, como o Matheus até expôs, a gente vive num momento que, enfim, as coisas estão polarizadas, né? Então, além de tudo estar polarizado na questão das políticas e sociais também, essas pessoas, elas têm esse ímpeto, esse anseio de falar de assuntos que às vezes eles nem dominam. Então, assim, nesse caso aí, sempre vai aparecer os caras que vão defender lá, que são os Zé Hamburgueria, e vai ter que... e sempre vai aparecer os caras que, enfim, que a galera que da crítica social foda, que quer que a empresa feche, tá ligado? Sempre vai estar nesses dois extremos, assim. Eu sei que o Matheus vai até não concordar com isso, a questão da teoria da ferradura, enfim.
Que é um debate, mas, assim, porra, foda-se.
É, tá, foda-se. Mas assim, caguei pra tua opinião, Matheus. Mas voltando, essas pessoas, principalmente pela questão dessa polarização, elas sempre vão querer estar do lado A ou do lado B, né? Pra quem aparece aí, vive a questão do repar aqui, sempre alguém vai querer estar de um lado e sempre alguém vai querer estar do outro. Um tempo atrás, tinha um colega meu no Twitter, um web amigo, que falava sobre a futebolização da política, ou a futebolização de qualquer coisa. Sempre alguém vai estar querendo se colocar num fla-flu discursivo sobre determinado assunto. Então, ou tu vai defender algo, ou tu vai acusar algo, vai querer destruir algo. Isso aí promove fenômenos como, enfim, cancelamento, a questão da lacração também, que ela é muito exacerbada. E isso meio que, assim, vai meio que manchando, né, algumas imagens, assim. Principalmente que em questões políticas, quando a gente vai discutir política a sério, e o Matheus pode até ser uma prova real disso, já que ele é um cara que tá mais envolvido na política do que eu. É, tipo assim, sempre que a gente for discutir política a sério nas redes sociais, sempre vai aparecer alguém que vai achar que a gente tá falando besteira e vai achar que, que sabe mais do que a gente que discute política a sério, sabe? Então, tipo assim, isso cria um ciclo vicioso e que não leva a gente a lugar nenhum, na real, né?
Tá surgindo esses dias um novo debate sobre a questão de pessoas que não são especializadas em alguma área abordar tal assunto de uma maneira que retire o espaço dos especialistas. O exemplo disso, até pro lado da historiografia, fazendo pro lado do ensino da história e tudo mais, é o caso do Castanhari, que entrou nos trend topics do Twitter, porque ele se irritou com críticas acerca dele ser um apresentador de uma nova série que vai sair no Netflix e abordando sobre história. Mas aí, tipo, ele vai ter que Ele tem que controlar o choro, entendeu? Porque ele faz um desserviço. Ele faz um desserviço.
Fascismo é ruim.
Tem gente, tipo isso. Ele só faz isso, tipo, ah, o fascismo é ruim e depois coloca o desserviço no lugar. Por exemplo, comparando o fascismo com ideias de esquerda. Ou ideias de esquerda comparando com teorias autoritárias claramente de direita. Porque são opiniões que o senso comum está cada dia mais enraizando, não são cientificamente plausíveis dentro da historiografia, e ele reproduz esses desserviços. Então ele vai ter que se contentar com as críticas.
É tipo o lance do cara que, assim, ele pensa que ele é formado em tudologia, né? Que ele sabe de todas as coisas e que ele pode falar com propriedade de todas as coisas porque ele tem acesso à Wikipedia. Tipo, não é assim, saca? Porque, tipo assim, a gente fala de... Puxando pra filosofia, um exemplo claro, Olavo de Carvalho. É um cara que não é formado em filosofia, é um cara que domina muita coisa, verdade, não, a gente tem que admitir isso, mas que é um cara que ganhou apelo e ganhou pessoas que acreditam nas ideias dele por conta dessa, enfim, desse anseio dos indivíduos de debaterem assuntos e de ouvirem bobagem de qualquer fulano que fala alguma coisa difícil ali, sabe? Tipo, nem tudo que tá na internet, que parece complicado, é inteligente. É essa que é a verdade, saca? Tem muita gente que usa sobre assuntos que são importantes de má fé, ou pra se sobressair, pra aumentar sua influência em determinados ambientes, ou simplesmente pra, mais uma vez, tentar lacrar.
Não, eu quero pegar essa linha que a gente tava falando aqui, Joy, porque o que acontece? A gente tem em relação a isso o cara que fez a tudologia, que é o cara que vai lá na internet e ele faz comentários acertados. Ele fala coisas, tipo, do senso comum, comunzão, mas aí tem outro ponto. Esse cara que dá essas opiniões, tipo, ah, eu odeio o Lula e o Bolsonaro. Tipo, o cara que também não escolhe um lado, ele também fica meio comprometido, porque a galera fica, ah, por exemplo, o cara que é do centro na política, é da direita. Sei lá, o cara é centro-esquerda. Uhum. Então, ah, o cara é centro. Mas o cara que tá aí, que é isentão, ele escolhe algum lado, porque o cara que se isenta, ele tem uma decisão a ser tomada, querendo ou não. O cara que se isenta, ele decidiu se isentar. Então ele também toma uma decisão. Então como é que vocês, que são cientistas das ciências humanas, aí avaliam o cara que quer opinar sobre tudo e o cara que também, ah, não vou falar nada aqui, mas eu prefiro não fazer isso. Tipo o cara que na eleição de 2018 falou que era uma escolha difícil e falou, vou anular meu voto. Por exemplo.
Sobre esse debate, sobre esse tema, é realmente muito complicado a gente entender bem sobre essa questão do isentão, do cara que está em cima do muro, porque a nossa cultura política foi moldada para ser assim. A gente tem na própria academia, na própria formulação teórica, um gosto de procurar não tomar lado, que me surpreende. Mesmo em períodos áureos, assim, progressistas dentro da universidade, dentro das escolas, desde o ensino básico até o ensino superior, a gente vê uma certa criminalização da politização das coisas. Você está tomando lado aqui, por exemplo, lá na historiografia, por exemplo, você é um historiador marxista, você está tomando lado a partir do que Marx diz e não está observando a complexidade dessas pequenas coisas aqui e tal. Isso é muito comum. Então, às vezes as pessoas elas acabam se tornando reprimidas, acabam se tornando moldadas a não querer emitir opinião. Omitir opinião, omitir posição dentro da emitir, no caso, posição dentro da sociedade é algo complicado, é algo que as pessoas olham com maiores olhos, pessoas julgam, e muita gente simplesmente escolhe não ligar para isso. Um youtuber que eu gosto muito, o Michael Pista, ele publicou recentemente um vídeo num canal secundário dele sobre ele não se posicionar direito sobre política, o porquê dele não se posicionar direito sobre política. Lá eu observei o que é a lógica pura do isentão, né? E eu percebi que não é algo que necessariamente é um meme, que não é algo que é necessariamente algo ridículo. É basicamente a faceta do brasileiro. Cabe a gente mudar a cultura política do brasileiro, tornar ele cada dia mais participante do protagonismo político. Enquanto as coisas continuarem tratando política a partir da base do meme, por exemplo, hoje o debate político, muitas vezes, ele é fundido em torno do meme. A gente vê meme, 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 e pouco argumento embasado sobre a devida pauta. Até mesmo sobre coronavírus, coisas extremamente sérias, a gente observa que a lógica do meme impera.
É verdade.
Então, é complicado a gente exigir de alguém, exigir do nosso povo, assim, exigir do cidadão comum, que ele imita a opinião, que ele imita a posição, que ele imita o partidarismo, se ele não foi acostumado culturalmente com essa lógica.
Não, de fato, eu concordo com a fala do Matheus aí, e tipo assim, esse caso do que ele citou do Michael Kister, ele é emblemático. Tipo, principalmente como ele disse, ele reflete um pouquinho do que o brasileiro pensa sobre política. Pra quem não conhece, o Michael Kister é um youtuber lá que, tipo, ele cresceu falando sobre besteirão, né? O famoso shit post. Mas, tipo assim, eu de falar merda postada, né? Falar sobre besteira, meme, enfim. Só que ele criou um canal secundário que era pra falar sobre assuntos sérios. E um desses assuntos, desses vídeos que ele gravou foi esse sobre falar sobre política, em questão de isenção e tal. E, tipo assim, isso tá meio que entranhado na cultura brasileira, né? De lidar com as coisas ou de maneira lúdica, assim, né? Tentando fazer piada com a própria desgraça. E isso inclui, inclusive, a política. A gente aprendeu que, enfim, desde pequeno, a rede política na Praça é Nossa, no Zorro Total, e não encarar esse aspecto da sociedade que é importante de uma maneira séria. E aí que chegam em momentos como hoje, onde as informações chegam com muito mais rapidez, que a gente não aprendeu no passado a filtrar as coisas, o que é sério e o que é, digamos, brincadeira, o que é meme. E acabou memetizando a política, né? Não à toa, o presidente da República se elegeu fazendo piada, falando merda, falando besteira e agradando meia dúzia de pessoas ali que achavam aquilo legal, porque era contra a cultura, sabe? O lance da contracultura, de ser antissistema, de sarcasmo, de risadaria, se entranhou na mentalidade da nossa sociedade, né? Então, tipo assim, é um trabalho muito complexo, leva muito tempo pra gente começar a ensinar as pessoas mais simples, até as pessoas mais instruídas, inclusive, de que a gente tem que tratar assuntos de maneira objetiva, de maneira concreta, para chegar a conclusões eficazes, eficientes e que beneficiem todos, sabe? Enquanto a gente não colocar isso na cabeça da sociedade, a gente vai continuar vivendo nesse mundo, que é lúdico, é o único jeito que a gente encontrou de lidar com problemas complexos, através do escracho, do sarcasmo, né?
Voltamos para esse segundo bloco, após uma aula de filosofia e de história aqui com o Joelmi e com o Matheus. Agora sim entraremos no que interessa. Aqui agora é a hora, é sobre debate, vamos debater. Eu vou pegar um que não estava aqui para a gente começar, porque eu pensei agora nisso. Matheus, Joy e eu também. Ninguém aqui tem que falar com propriedade, só para a gente falar sobre o que a gente acha. Afinal, o debate é na internet. Foda-se, ninguém aqui tem conhecimento.
Eu formei na faculdade pra ter um diploma que me garanta o direito de falar merda. Então, tô aqui pra isso.
Filósofo de bar.
Não, pode crer. O primeiro tema que a gente vai discutir é o papel, olha só, o papel do programa Pânico na rádio para eleger Bolsonaro e contra a informação. Essa semana agora eu fiquei indignado, velho. Fiquei puto. Eu mandei o print pra vocês, eu acho. Mano, simplesmente eles levaram lá o Osmar Terra pra falar que isolamento social não resolve o coronavírus. Vai se fuder. Os caras levaram o maluco pra falar isso, velho. Tipo, então vocês aí que são fãs do Emílio Surita, do Carioca, do Pânico, por que que... qual a função do Pânico pra eleger Bolsonaro?
Quer começar, Matheus?
Sobre a questão do Pânico...
Vai, fala aí. Começa aí, Matheus, vai. Por favor.
Bem, sobre a questão do Pânico, o Pânico sempre foi um programa bastante reacionário, né? Inclusive nos seus auges, nos seus momentos mais engraçados. Sempre envolveu piadas de humor negro que bombaram a sociedade brasileira. Mas que se a gente parar para olhar, sobretudo na lógica da sociedade hoje, sociedade que é mais criticista, uma sociedade de que faz exposed na sociedade do cancelamento, na sociedade das threads, tido tamanho efeito sem tanta repercussão negativa. O Pânico já fez muita alopragem machista, misógina, com as paniquetes, já fez piadas racistas, piadas inclusive com a desigualdade social, o mendigo e tal. Ixi, são incontáveis, não dá para enumerar o quanto de humor negro que o Pânico já tem no seu histórico quando era TV, quando era televisionado, quando era um público de mais massa ainda. Hoje, que é um público mais cativo, é um nicho, né? Na rádio e a publicação no YouTube, com certeza tem um alcance bem menor do que quando era televisionado. Então, quando a coisa se torna mais nichada, entre aspas, não sei se existe essa palavra, mas quando ela entra em um aspecto de nicho, de pequeno grupo, de um grupo seleto que utiliza, que consome aquela produção, a tendência é radicalizar, a tendência é a pessoa ter mais espaço ainda, ter mais espaço do que já tinha para fazer a sua pauta, né? Agendar a sua pauta, que é uma pauta de retrocesso, uma pauta de amplo apoio, ó, amplo governismo em torno do que nós estamos vivendo no governo brasileiro hoje. Cabe ao ouvinte entender se isso é positivo ou negativo, mas não há de negar que o Pânico na TV é uma base midiática a partir do humor e é governista. A gente observa que limites existem pouquíssimos. Primeiro porque a Jovem Pan, que é o canal de comunicação do Pânico, é ligado ao governo Bolsonaro. Inclusive, hoje eu vi um post da Jovem Pan patrocinado no Twitter, porque eu não sigo a página, mas patrocinado chegou até mim, sobre uma votação do deputado do PT, dos deputados do PT, que foram contraproducentes ao ensino básico e tudo mais. Uma viagem total, um argumento totalmente bolsonarista, foi patrocinado pela Jovem Pan e distribuído para mim. Então, o próprio veículo de comunicação respalda isso. Então, a gente observa humoristas do calibre do Emílio Surita, do Carioca, que são pessoas que claramente manifestam apoio ideológico a ideologias mais ligadas à direita, sobretudo do Carioca, e eles tendo toda a liberdade do mundo para falar o que quiserem, entrevistar quem quiserem, votar o que quiserem, a coisa descamba, a coisa se torna o que se torna. A gente até observa que o Haddad, o Boulos, o Ciro já chegaram aí no Pânico na Band. Então, tipo, pra não ser tão injusto assim, eles já entrevistaram, já deram voz, já deram protagonismo de fala para pessoas ligadas à esquerda. Mas, dentro desse processo, nas próprias entrevistas, a gente observa que existem ataques muito mais baixos por parte dos entrevistadores aos entrevistados de esquerda do que os entrevistadores em ataques aos entrevistados de direita. Existe uma tendência, assim, um jornalismo totalmente parcial por parte dos entrevistadores, e isso daí é complicado. Realmente é a faceta do que a mídia está se tornando. Para além da Jovem Pan e do Pânico, tem o suprassumo do reacionarismo no meio de comunicação, que é a Rede Record também. Então a gente observa que a mídia está sendo bem veiculada no governo Bolsonaro, né? A Globo bate no Bolsonaro, mas é uma porrada, assim, porque ela não quer perder espaço do governo, né? Não quer perder a mamata, mas ela dá porrada, mas se tiver que aliviar depois, a Globo vai aliviar. As outras redes de comunicação estão totalmente do lado do governo. O SBT está totalmente do lado do governo. A Rede Record está totalmente do lado do governo. As redes de comunicações digitais de massa, gigantes, como a Jovem Pan, estão com o governo. Youtubers que explodem, ganham sucesso, ganham hype na plataforma do YouTube, geralmente são youtubers de direita. Então a gente observa que eles souberam usar a mídia. Cabe a nós aprender sobre isso, estudar sobre isso e, sobretudo, praticar. Quando a gente tiver a oportunidade de, se existir essa oportunidade, espero que exista, a gente voltar a ter um governo saudável, se a gente voltar a ter um governo, no mínimo, racional, aí a gente precisa pautar que os veículos de mídia que tanto cresceram a favor da expressão da direita, da expressão do conservadorismo, da expressão do reacionarismo, se tornem veículos, não necessariamente SBT, Record, mas que venham a crescer veículos progressistas, que venham a crescer, a dar uma nova dinâmica para as mídias e tudo mais, porque a mídia é fundamental, é a mídia que forma o povo, é a mídia que faz obter o acesso à informação, e sem informação não existe nada, né?
Eu não digo tão somente o Pânico. Não sei se, assim, o Café e o Matheus, o Pânico teve tanta importância na eleição do Bolsonaro, na propagação dessas novas ideias de ultradireita no Brasil. Mas, assim, não é o caso emblemático a se lembrar, é o do CQC, né? CQC, por muito tempo, ele bateu, né, questões políticas, fazia a clássica crítica social foda, né, assim, ia lá no congresso brincar com políticos, escrachar, só que, tipo assim, chega num ponto que o que eles faziam tinha mais a ver com divulgação do que crítica social foda, é tipo o caso do produto cultural que cria algo que não queria, gera um efeito que não queria gerar, né? Tipo, Tropa de Elite. Tropa de Elite era uma crítica ao, enfim, a corporação policial brasileira e a questão da desenvolvimento de milícias, corrupção, etc. O que que virou? Virou um panfleto de divulgação de que o autoritarismo policial, ele é descolado, né? Na figura do Capitão Nascimento.
Sim.
A mesma coisa foi o CQC e o Pânico também, acho que por fora, porque eu acho que era mais algo de promoção cultural, assim, do que debate político. É mais, assim, eles iam lá toda semana, botavam o Bolsonaro pra falar besteira na TV e ficavam, olha, ele é engraçado, olha que merda de fala. Só que, tipo assim, a gente sabe que o brasileiro é complexo, né? O brasileiro é maluco. Então, tipo assim, tem aquele cara de estar lá na Câmara dos Deputados naquela época, é porque tinha malucos que se identificavam com eles. E esses malucos, vendo o maluco que eles voltaram na TV sendo escrachado, eles se sentiam ofendidos, ressentidos. E muita gente que não conhecia o maluco lá se identificou com a imagem dele. Olha, ele não parece ser um político como os outros. Ele é um cara que é diferenciado, engraçadão, Joselito, tá. E, enfim, 2018 foi resultado desses anos aí em que, ao invés de deixar o maluco lá falar as atrocidades para que esses indivíduos que ou votaram nele ou que possivelmente se identificariam com as ideias dele vissem que ele chega numa escalada que, enfim, ela chega a ser nociva para muitas pessoas, mas não, eles ficavam lá divulgando a imagem dele e tipo assim, promovendo, sabe? Promovendo, mostrando, divulgando. Às vezes chamava o Jean Willis, né? Mas era uma abordagem totalmente diferente.
Sim.
Do que com o Bolsonaro. Sim. Nossa, absolutamente diferente. E, mais uma vez, 2018 é o reflexo do que esses grupos, como o Matheus colocou, essas organizações, eles criaram. Enfim, divulgando esses doidinhos de pedra aí, esses malucões, que acabaram chegando no poder. Às vezes, talvez nem por uma algo consciente, sabe? De uma tentativa. Bolsonaro não queria em 2012, 2013, talvez ser presidente do Brasil. Mas algumas pessoas que viram na imagem dele uma oportunidade de crescer politicamente, disseram, vamos apostar nesse cara. E fizeram com que ele se elegesse presidente. Então, tipo assim, qual o papel da imprensa? Qual o papel desses grandes grupos nesse contexto? Pra mim, praticamente eles são os grandes culpados, assim, tipo, são grandes culpados sim, e assim, tanto no aspecto cultural também, esse lance desse humor negro que o Matheus colocou, do escrachamento e tal, é algo que é contracultural, né, antissistêmico, não é igual o humor do Hermes e Renato, do Pânico na TV, não era igual o humor, sei lá, do desenho que passava na TV de manhã, no Bondinho Companhia. Não era politicamente correto. E aquilo chamava a atenção das pessoas. Chamava a atenção da juventude, principalmente. Naquela época lá, que gostava. Só que se a gente soubesse o que que ia gerar em 2020... Nossa, mano. Se eu soubesse disso, eu estaria desligando a TV ali. Não, caguei pro Pânico. Eu era muito fã do Pânico, mano. Eu assistia todo domingo. Ouvia todos os dias o Pânico na rádio. Achava do caramba, todo, tipo, escrachar e tal. Só que, assim, chegou num momento, assim, que foi um momento que eu já comecei a pensar mais em questões políticas, que eu vi que tinha alguma coisa errada ali, sabe? Tipo, nem foi por questão de internet, de Twitter, questão de cancelamento, foi porque eu vi, pô, tá errado, velho. O cara tá zoando o pobre, tá zoando o esquizofrênico, mano. Tipo, assim, eles levavam os caras doentão lá pra fazer piadinha, tá ligado? Tipo, assustava velhinho. Botava a mulher nua, o cara pegando fogo. Então era um rolê assim que era muito bizarro, mas que a gente jovem achava interessante. Só que assim, isso tem reflexos, né? Isso tem reflexos. E a gente entra depois numa questão sobre a discussão sobre liberdade, né? Qual é o limite do humor? Qual é o limite da liberdade de expressão e tal? E quais são os resultados de anos de imputação de dessas maluquices como uma normalidade? E, tipo, qual foi o resultado de anos de achar que o humor com política é legal e que a gente tem que ser antissistema e cagar pra política? Saca? Então, tipo assim, é difícil, mas é o que tá posto hoje, né? Então, o que tem pra gente é o que resta pra gente é tentar discutir e desconstruir tudo isso.
Eu vou pular algumas aqui. Eu vou pra uma que eu realmente não sei muito bem, a gente tá falando agora, que é o que vocês acham do Negão da BL.
Mano, Negão da BL, velho. Quando eu vi os primeiros memes dele no Twitter, eu não dei muita bola. Tipo assim, eu vi a thumb mail, né? Mas, não vou ver essa merda. Porque eu tenho preguiça de tudo. Eu olho o Twitter, mas eu tenho preguiça de ver as coisas que estão no Twitter. Tipo assim, tem vídeo, eu não vejo. Ou tem muita gente falando do mesmo assunto, eu não quero ligar, porque eu sou diferente, não. Eu não quero falar do assunto do momento.
Não, tu vai querer opinar isso, na hora.
Eu falo, não, essa aí eu vou querer cancelar, né? Tá zoando aí, isso não tem graça. Mas, tipo assim, depois de tempo eu fui ver, aí, mano, eu fui ver por causa do My Conquista, inclusive. E fez um vídeo lá, né? Reagindo aos vídeos do Negão. Mano, eu achei sensacional, tipo, pra além do humor e tal, porque, tipo assim, ele é o Chris Rock brasileiro, tá ligado? A mãe dele é a Rochelle, mano. A mãe dele, tipo assim, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode mentir, ele pode chamar um noia na rua pra ir pra escola fingir que é o pai dele. Mas ele não pode se meter com droga. Se ele se meter com droga, ele vai tomar um pau. E todos os vídeos, eles viram nesse contexto. É ele brincando, fingindo que mexe com droga e a mãe dele pistola dando um pau nele. Isso é tão natural, é tipo, é tão assim, coisa que a gente se identifica, tá ligado? Que ganhou o coração da galera. Então, tipo, agora todo mundo ama o Negão da BL. Por conta da simplicidade. Lembra quando a galera amava o Babu?
Sim,
tipo, ele é o nosso Babu do segundo semestre, velho. Ele é o nosso Babu do segundo semestre.
Vou acompanhar ele, já então.
Velho, já tem o quê? Quantos seguidores já tem no Instagram? Já tem mais de 1 milhão?
Com certeza, já tem 1 milhão.
Provavelmente. Oi? Já tem. Não, tipo, ele conseguiu 1 milhão no Instagram também, parece. Não sei. A gente pode corrigir depois. Mas ele já tem muitos seguidores, tá ligado? Tipo assim, já ganhou patrocínio. Então, é uma parada legal de ver. É uma parada legal de ver. Porque é um moleque que. A gente vê que ele tem um coração bom. Ele não brinca com a mãe dele porque ele quer ser aqueles youtubers. Ah, zoei minha mãe falando que eu tenho câncer. Não, ele tem aquele humor de inocente, tá ligado? Do moleque que gosta de brincar com a família, moleque zoeiro. Então, tipo assim, ele é muito massa, vale muito a pena. Tipo, eu quero que esse moleque, tipo, cresça, assim. É tipo, gente que surge do nada que a gente torce pra que dê certo, tá ligado? E, tipo, tem as coisas, ajuda a família, o caramba.
Eu acho natural o surgimento do meme do Negão da BL, né? Porque ele tornou isso natural.
Velho.
Isso, ele mesmo tornou isso. Né? Se a gente observar, ele chega para como é o modelo do vídeo dele. Ele não começa o vídeo, e aí, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, hoje eu vou trollar minha mãe. Ele chega, é uma nova lógica, ele revolucionou isso.
Ele já chega mexendo no celular, assim, tipo, vem tudo aleatório, tá ligado? Tipo assim, quando a gente filmava antigamente, tá ligado? Eu não sabia dar foco, não sabia enfim ligar pra ser frente. Tipo, só filmava as coisas. Não, ele é natural nesse papo.
É, tudo natural. Ele chega e começa a conversar coisas que não tem relação com droga. Ele começa a conversar coisas normais com a mãe dele. Tipo, a mãe dele tem uma loja de roupa usada, tal, brechó. De rua mesmo, barraquinha de brechó. Aí ele chega lá no brechó da mãe dele. Salve, sua rapaziada. Tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus. Deus nos abençoando, Deus nos ajudando. E a mãe dele é mega, mega, mega evangélica. Então ela super concordando e tal, séria, de boa na dela. E ele começa a puxar assuntos sobre vitória na vida, sobre crescer, sobre conquistar as coisas. E ela no aleluia, aleluia. Aí do nada, tipo, muito aleatoriamente, chega um cara numa bike e ele dá talco fingindo que é pó pro cara. Leva lá pra dentro da boca. Aí a mãe dele explode, sabe? É, a mãe dele explode. É muito bom isso, cara.
Muito
tem
bom,
outros que ele, tipo, começa a cantar música sobre ele vendendo latinha, que ele vendia latinha, né? O cara super humilde, vendia latinha. E aí ele começa a cantar assim, ah, o Coca-Latão, falando sobre como ele cantava a realidade, né? Tipo, ele falava isso. Quando ele ia vender a latinha, ele falava, o Coca-Latão, que eu nunca vi um ambulante falando isso. E aí ele vai lá e começa a fazer analogia com cocaína no meio da parada, entendeu? Então, a tipo...
A minha grande dúvida é como é que a mãe dele sabe dessas coisas, tá ligado? Tipo assim, porque... é porque ele fala uma gíria muito específica e ela sabe. Aí, tipo assim, depois eu fui sacar que ela disse que ela era acompanhante, tá ligado? Ela trabalhava em bar, assim, tal, ficava... Aquelas meninas que ficam, assim, adulando o velho pra comprar coisa, ela era esse tipo de pessoa. Porque, enfim, era o único emprego que tinha, era uma família pobre, o pai dele tinha morrido. Ela era uma tentativa de sobreviver, né? Num mundo tão difícil que a gente vive. Então, tipo assim, ela aprendeu todas essas coisas lá. Os caras falam de drogas, traficante e tal. E ela não queria que o filho dela fosse pra esse rolê. E ele realmente não foi. Ele cresceu entendendo o papel dele, entendendo todas as dificuldades e queria, enfim, dar uma vida melhor pra mãe dele. Mas ele sabe tocar num ponto ali, logicamente num caráter mais humorístico, que faz com que a mãe dele tilt, tá ligado? Ela fica tiltada, mãe. Ela fica extremamente pistola. E aí quer bater nele e fala pra ele criar consciência, xinga ele, tipo, xinga não, logicamente, de uma forma ofensiva, mas tipo, ah, cria juízo, não sei o quê. Mas é um negócio de mãe, né? A gente se identifica. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de gente ganhando notoriedade, não pessoas que criam formatos de humor, de conteúdo pra internet de uma maneira totalmente artificial, tipo, enfim, nada contra.
Vamos,
né?
Falar mal do Mário Júnior, vai te fuder, já falei.
Castanhari.
Aqui não falando mal do Mário Júnior.
Não, Castanhari. Ah, mano, tá. Eu odeio, tá ligado? Irmãos Bert, tá ligado?
Não,
eu
esquece,
acho engraçado
isso, esquece,
esquece
isso.
Mas eu odeio. Porque são muito artificial, muito chatão, tá ligado?
Mas eles assimilaram que eles são tão ridículos, eles viraram shitpost, tipo, postaram ridículos.
É,
e hoje eles perceberam que eles são shitpost. Eles estão entrando na onda.
Fazendo rolê agora, né? Tipo, teve um que fez lá o rolê do... Bateu o recorde de sarrada. Ela bateu o recorde, mano. Ele entrou pro Guinness Book.
Mano, esses caras estão melhorados.
É isso daí,
velho.
Cara.
Vai se foder.
Nisso daí eu vou discordar. Tipo, eu odiava os irmãos Beck. Sobretudo quando eles fazem aquela série da VTube, né? Aquela série que o Orochi viveu.
Essa nome. Série é massa.
Eu odiava. Eu odiava os irmãos Beck. Tipo, louro, branco, rico. Extremamente rico. Tipo, não tem como não odiar, né? Mas, pois... aí... Olha, eu sendo racista aqui.
Racismo reverso. Sim, mas peraí, não, hoje... foda-se os irmãos Beck. Não, vai te fuder, tá bom desses caras aí. Eu odeio esses caras. Vamos falar, o Joey falou um negócio que ele gosta dos homens héteros. Então a gente vai pular aqui logo,
mano.
Pra um negócio, essa semana a gente voltou a viralizar aí um vídeo dos coaches de masculinidade. Joey,
muito bom,
e Matheus, vocês estão se sentindo héteros hoje?
Muito bom, não, hoje eu tô 70% só.
Então grita A.
85. É. Vou gritar com voz de LOL. Vou gritar com voz de LOL, porque é o que eu posso hoje. Não, mas sério, mano, esse rolê aí me assustou absurdamente, cara. Porque, tipo assim, pra quem não viu, não veja. É uma coisa horrível, assim. Não, é sério. Porque, tipo, é um papo igual... Não tem nada contra a coach, tá? Eu, inclusive, tenho amigos que são, mas. Mas, tipo, assim. É uma parada que parece muito. É negócio de igreja evangélica, tá ligado? Tipo, assim, culto. Porque é um cara dando palavra de motivação lá e tipo, ah, você pode, você consegue. Mas ele não fala de Deus. Tipo, não tem a palavra Deus, não tem nada. Mas é o mesmo rolê, tá ligado? Tipo, assim, pessoas chorando. E tipo, se sentindo motivadas porque ele diz que você pode. Mano, qual é a diferença, velho? Tipo assim, eu tenho um amigo coach que é ateu. mas ele participa desse rolê. E tipo, eu olho pra ele e falo, cara, vê esse vídeo aqui da Universal. É a mesma coisa. É, mais uma vez, eu não tenho nada contra coach. Inclusive, tenho amigos que são. só que, mano, é um rolê que, tipo assim, coach de masculinidade, tipo assim, no, não é só de masculinidade, mas é de ser um homem másculo. Então, você só ser homem, tipo, você ter um pinto e ter a voz grossa. Você tem que ser másculo, você tem que ser o cara que é o alfa. Você tem que ser um alfa, você não pode ser um beta. Porque se você for um beta, tipo, eles vão pisar em cima de você. Tipo, qual é a lógica disso, mano? Tipo, pra mim, ser homem é só ter um pinto e minimamente respeitar mulheres, tá ligado? Pra mim, pra ser homem, só isso. Ser bom, justo e respeitar as mulheres. Mas não, os caras querem ir além, eles querem escalar, mano. Eles querem chegar em um outro patamar. É tipo assim, tem que passar por uma preparação com coach pra chegar a transformação do Super Saiyajin. Sei lá, velho. É uma parada que assusta. Tipo, pra quem vê o vídeo, assim, não se sentir assustado, a galera morreu por dentro, tá ligado? Deus abandonou aquela pessoa, porque... Sério, é surreal, total. Não sei se o Matheus viu.
Eu vi. Cara, eu não tenho muitas palavras pra dizer sobre esse vídeo, cara. Porque a única coisa que a gente observa nesse tipo de cultura é de promover, né? De ser uma promoção à masculinidade, é vergonha alheia, né? A única coisa que a gente observa é vergonha alheia, cara. Tipo... Cara, a gente para pra observar o que foi aquele vídeo, tipo, os gritos, as pessoas realmente, a flor da pele, se emocionando com os gritos e tudo mais, levando aquilo a sério. Tipo, o que a gente observa é que muitos homens, uma parcela gigantesca da masculinidade no Brasil, foi criada, foi culturalizada para achar que é algo para além de homem, né? É algo para...
Uhum.
Que existe um sentido de masculinidade, né? A gente observa a noção de sentidos geralmente em culturas que são mais oprimidas e tudo mais, como a feminilidade, a racialidade e tudo mais. Agora, a masculinidade tornar algo associativo isso, tipo, uma promoção
virou crime.
De ser homem.
Virou crime ser homem no Brasil.
Virou crime ser hétero. Tem muito
virou esse... crime ser hétero.
Ai, caralho, vai ser.
Você tá sendo homem fóbico.
E você tá sendo homem fóbico. Não, e sabe o que é o pior? É que, tipo assim, isso. Eu entendo que tem gente que realmente. Enfim, são pessoas que são reprimidas e que às vezes têm dificuldade em lidar com conflitos. E assim, meio que um lance da masculinidade tem a ver também com esse rolê, né? Tipo, de. Enfrentar obstáculos, lidar com conflitos. Esse rolê desses coaches aí tem muito disso. Ah, você tem que aprender a lidar com seus conflitos. Eu entendo que tem gente que, por exemplo, não sabe dizer não para as pessoas. E que uhum. Esse tipo de discurso, de mensagem, ajuda essas pessoas a. Não, eu tenho que me impor, eu tenho que dizer não. Tem que aprender a dizer não. Tipo, eu acho que é o exemplo que o cara usa lá, né? Ah. Ou, tipo, ele fica apontando pro peito do cara e faz ele tirar a mão dele, né? É tipo isso. Eu entendo que tem gente que não consegue lidar. São pessoas que fogem de conflito, assim. Mas ele diz, não, você tem que aprender a lidar com os conflitos. Até certo ponto, eu concordo com, tipo, com isso. Às vezes a gente tem que aprender, né? Tipo, pra não apanhar da vida, lidar com as coisas, com os conflitos. Encarar as dificuldades de frente e tal, normal. A vida no capitalismo é isso. Mas como escala isso, parece que o Clube da Luta virou um show de YouTube, tá ligado? Virou um canal de YouTube, feito por machos héteros que frequentam barbearias e bebem cervejas artesanais. É tipo isso. É o cara que ama motocicletas Harley Davidson, ele vai em barbearias, como tem mais, que é uma rock and roll, e usa a camisa do Black Society. Então, o Black Label Society, né? Então, tipo assim, é um padrão. E é um padrão de pessoas... Olha o cachorro de novo aí. É um padrão...
Tá com caralho.
Tá, tá uma pistola. É um padrão de caras, de pessoas... indivíduos que acham que são oprimidos, porque para eles tem uma ideologia global, isso aí mais uma vez faz a gente pensar na extrema direita, que tá fazendo com que homens héteros sumam, e que ser feminino, ou ser sensível, aliás, é sinônimo de ser menos homem, ser, tipo, não ter testosterona no, enfim, no organismo. É você tem que virar aos poucos mulher, porque todos os homens vão virar mulher e vão amar pintos em algum momento. Mas é uma grande mentira, porque a gente já ama pinto.
Não, ele puxou o tema agora, pra gente finalizar, porque a gente já tá aqui quase uma hora falando besteira. Cachorro tá gritando aí pra mostrar que ele tem orgulho de ser cachorro, de ser hétero. O Joey falou de pinto, a gente vai falar, vai encerrar falando de pinto, então. Aquele pinto é ou não é do Thiago York?
Acho que eu não vi, eu me recusei a ver. Mas.
Ah, cara.
Pelos memes.
Eu já me perdi. Eu me perdi totalmente, eu vi e não vi só uma vez, não.
Olha, mas tu gostou?
Achei interessante.
Porque, tipo assim, existem determinados grupos em determinados aplicativos de mensagens aí, onde as pessoas, cujas quais não posso citar nome, mas estão presentes nesse podcast, gostam de avaliar pintos alheios.
Peraí, não, então, peraí. Tá nós três aqui. Eu sei que eu não sou.
E tu... Nem eu. Ele tá se autocustando aí.
Eu não vou julgar. Não estamos aqui pra julgar. Mas já julgando, pessoas gostam de avaliar pintos alheios. Mas o pinto do amigo não é mal. Só que eu me recuso a avaliar pinto de famoso, tá ligado? Porque pra mim, o cara já é famoso. Ele já pode, enfim, ficar com as pessoas que ele quiser. Promover o pinto do cara em redes sociais vai acabar com a concorrência, tá ligado? Ainda mais do Thiago York, velho, que é um homão da porra.
Ele é bonito, ele não fala
palavrão. É um homem que não é masculino, inclusive.
Eu estou aqui pra ser a K-pop problematizadora, canceladora e rainha da exposed do Twitter. Pois eu vou fazer problematização agora.
Ah, vai te foder, mas cara, faz.
Ah, não.
Cara, o pinto do Thiago York foi, tipo, espalhado, viralizou na internet. Mas, tipo, perguntaram pro Thiago York se ele queria que o pinto dele estivesse viralizando.
Isso é verdade. Perguntaram pro pinto do Thiago York se ele queria que a imagem dele fosse divulgada.
Ninguém mandou ele ser vagabundo e mandar o pinto pros outros. Foda.
É verdade. Mas eu acho que foi promoção, né? Ele queria promover o disco dele através do pinto. Mas isso ainda é uma novidade. O Rogério Skylab já faz isso há muito tempo.
Pelo amor de Deus. Não, eu não quero encerrar com isso. Pau, pinto no cu dos outros. Eu quero encerrar com o que a gente tava puto ainda agora, que a gente viu. Que, cara, agora tudo virou bolo. Ainda agora fizeram um peito de frango de bolo. Mano, eu não aguento mais isso, velho. Não aguento mais, sério, na moral.
Os objetos se transformando em bolo é um grande sinal de que Deus já nos abandonou há muito tempo. Não, Deus nos abandonou, velho. Eu vi esse do... Eu acho que a gota d'água que fez o copo transbordar foi esse do frango, tá ligado?
Peito de frango.
Tipo assim, o peito de frango... Ontem teve um que foi, tipo, totalmente gore, um cérebro. Mas infelizmente não era bolo, eu queria que fosse.
Não,
isso não me fez dormir. Isso,
cara,
me deixou dormir.
Tipo, eu me pego pensando no quanto questão de tudo é bolo está influenciando a minha vida. Quando aparece algum vídeo na TR, eu fico torcendo para que não seja bolo. Eu fico, pelo amor de Deus, não é bolo. Quando eu me pego pensando, tipo, racionalmente, eu estou torcendo para que algo não seja bolo. É porque a nossa sociedade, o nosso consumo de humor tá muito sem sentido.
Mano, é total,
tá muito,
velho,
sem sentido.
Quem quer isso engraçado, né? Não, é uma merda, velho, isso.
Não, velho, mas das frutas lá sendo cortadas, sendo bolo, tipo, tudo sendo cortado, sendo bolo. Teve um que era num copo, mano. O cara pega o copo, ele enche de água, ele corta. É um bolo. Mano, esse me quebrou total, velho. Esse quebrou, tipo, cheguei assim, eu olhei pra parede e pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que uso esta rede social maldita? E por que as pessoas estão achando figuras comuns do dia a dia sendo cortadas como bolo engraçada? Tá ligado? Ai, não, cara, tem como, velho. Eu sou totalmente contra isso.
Eu também, tipo, é isso. Eu penso exatamente a mesma coisa. Fico, tipo, por que eu tô consumindo isso? Por que eu tô dando view? Por que eu tô dando like? Porque eu sou tão autodepreciativo que eu dou like quanto a isso.
Não dá, não dá, mano.
Tipo, azar do peito de frango, realmente, ela tem um estresse especial. Porque é muito real aquele peito de frango.
É verdade.
Aquele peito de frango é até gosmento, igual o peito de frango real. Quem fez aquilo fez um trabalho artístico, sabe? Ele fez toda uma arte pra aquilo ficar gosmento, igual o peito de frango real. E essa arte, tipo, totalmente desnecessário, cara. Pra quê?
Mas é sério, mano. De onde que vem esse rolê, cara? Quem foi que achou isso? A gente tem que pegar essa pessoa e tem que cancelar.
Tem cara de ser coisa de ser japonês, cara.
Sabe o que eu vi?
Eu quero que seja cancelado.
No Netflix tem uma série que apareceu aí, que é uma maçã que o cara corta e é bolo. Tipo, tá bem na capa. Eu acho que talvez seja isso, tipo. Sabe quem começou com isso? Eu acho. Aquele filho da puta lá, o Cake Boss, que ele faz... Transformers de bolo, ele faz casa de bolo.
É verdade.
E agora no programa do SBT, Fábrica de Casamento, também tem. Essa semana passada, passou o casamento que teve lá, a mulher queria porque queria... um bolo voto de Chevette.
Não.
Então, a mulher fez um carro bolo e o cara tirou foto dentro do carro. E aí, tipo, tudo era bolo naquela. Mano, o cara tirou foto dentro de um bolo, que era um carro. Não tem como, velho. Não tem como. Acabou.
Não, velho. O cara queria. Ah, mano. Eu quero um Chevette em forma de bolo, então. Um é melhor carro.
Um Uno com uma, de bolo, com a escada em cima.
Tem que ter a escadinha,
ou
tem
um
que ter
Uno rebaixado.
E um carro pica do lado.
Um Uno... Uno rebaixado em forma de bolo. Quero na minha mesa.
Olha, tá bom. Não, cansei. Tá bom. Tá bom de falar de bolo. Vamos acabar essa porra. Se você chegou até aqui e esse podcast não virou um bolo, então a gente vai finalizar essa porra aqui. Quero agradecer muito ao Joey, primeiramente. Joey, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Eita.
Eu que agradeço imensamente, é sempre um prazer participar do Eita, minha segunda participação, mas é um prazer há muito tempo participar. Eu espero estar por aqui futuramente falando mais bobagens e fazendo com que meu diploma tenha algum valor social. Então, pessoas, futuramente voltarei para falar mais asneiras e espero imensamente que vocês aguentem as besteiras, tudo bem?
E também quero agradecer ao nosso estreante aqui pela primeira vez, fazendo parte do Eita. Matheus, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença.
Eu que tenho a agradecer. Foi extremamente gratificante fazer parte desse podcast maravilhoso com esses homens maravilhosos. Mas... basicamente é isso. Muito interessante o debate, muito interessante o que a gente contou hoje. Seja pro nosso lado cômico, seja pro nosso lado sério. A gente soube mediar bem as coisas. E agradecer aos ouvintes que estão nos escutando até agora, né? Que estão aturando a gente. Será que eles já não se transformaram em bolo?
É verdade.
Tudo vira bolo, vai se fuder. Mano, é isso aí. Se você chegou até aqui, então, como eu falei, esse podcast não virou bolo. Muito obrigado pela sua audiência. Quiser participar, quiser colaborar, quiser patrocinar, estamos no podcasteita@gmail.com. Aproveite para seguir também a gente lá no Instagram e no Twitter, Eita Podcast. Compartilhe também esse episódio com seus amigos. É isso aí, daqui a 15 dias estamos de volta. Um grande abraço e valeu!
Porra, mano. Eu quero falar.
O cachorro tá empolgado aí, filha da puta.
Eu sou empolgado, Peraí. Deixa eu parar. Peraí.
Bora esperar.
E vai parar. Porra.
Vai assim, foda-se, vai assim.
Eu cresci como um prodígio do clã Uchiha.
O melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Eu ouvi que uma revolução se iniciaria.